apenas existe se houver vontade expressa do trabalhador. E, portanto, sendo isto que existe, a pergunta prévia, até porque foi a expressão que utilizou na sua intervenção, acordo mútuo, se o PS quer alterar esta lógica ou não. Depois, a questão de o facto da proposta do PS criar um regime paralelo, não mexendo no Código de Trabalho, que já aqui referimos. As justificações para isto são várias, como também ouvimos durante a sua intervenção. No entanto, não podemos deixar de perguntar novamente porquê esta opção pela criação de um regime paralelo, porque parece-nos que esta opção acaba por não fazer aquilo que é essencial. É preciso que a lei garanta os patamares de direitos e de responsabilidades, patamar mínimos de proteção, que poderão não estar assegurados exatamente por estarmos a falar de um regime paralelo. E, portanto, com esta opção, não havendo esta garantia, perguntamos porquê esta escolha e, além disso, há aqui um risco de ser criada mais confusão relativamente a isto. Ou seja, porque o que é que acontece quando uma norma deste regime paralelo não bate certo com o Código de Trabalho ou vice-versa? Como é que estas questões se vão resolver? Uma outra questão tem a ver com as despesas com o teletrabalho. Na opção que o Bloco de Esquerda fez no seu projeto, somos claros no que toca à sua imperatividade, porque é a única forma, parece-nos a nós, de ter este tal patamar comum, patamar mínimo, que proteja todos os trabalhadores neste seu direito, e ao contrário, a proposta do PS opta por uma solução que implica um acordo com o empregador. E, portanto, além de não considerar devidamente do nosso ponto de vista esta relação que é desigual entre trabalhador e empregador, voltamos ao mesmo erro, deixa na indefinição uma matéria central do teletrabalho. Perguntamos porquê e se está ou não o Partido Socialista disponível para alterar isto. Uma outra matéria tem a ver com a criação do novo conceito de tempo de contacto separado do tempo de trabalho. Já fizemos esta questão na nossa intervenção inicial. Parece-nos que é uma opção perigosa, senhores deputados e senhoras deputadas, que pode criar uma armadilha ardilosa em que fica a ganhar o empregador com um suposto tempo de contacto não remunerado. E, portanto, afinal, a pergunta é básica. Qual é que é a justificação do Partido Socialista para esta proposta? Porque não nos parece que exista qualquer justificação e, aliás, achamos que deve ser totalmente afastada esta possibilidade por apresentar um perigo bastante grande. E em último lugar, Sr. Presidente, Sra. Deputada, a proposta do PS, finalmente, permite que muitas destas regras sejam afastadas por acordo, o que, obviamente, lhes vai retirar eficácia. E volto ao início da minha questão. Sem um patamar de efetividade mínima que esteja previsto na lei, não há forma de proteção efetiva dos teletrabalhadores. E se olharmos apenas para a proposta do PS e o que aqui hoje foi aludido nas várias intervenções que fizemos, tememos que possa ser esse mesmo o objetivo, fazer passar a ideia de que se quer mudar e que se quer regular, sem na prática mudar nada nem regular nada de forma efetiva, na lei. E, aliás, uma das últimas partes da sua intervenção, a Sra. Deputada disse que onde a lei não impera pode triunfar o abuso. Isso é mesmo verdade. Então, porquê é que não alteram o Código de Trabalho, que é, efetivamente, a lei que regula estas situações? E a última pergunta é que, perante estas opções que foram tomadas na proposta do PS, o que é que podem, afinal, os teletrabalhadores, os trabalhadores e trabalhadoras esperar do PS neste debate e que resultados é que podem mesmo esperar desta discussão? Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada. Ouvi com muita atenção a apresentação que fez do projeto de lei do Partido Socialista e vou deixar-lhe uma reflexão e duas questões. Penso que todos estamos de acordo quanto a duas coisas. Primeira, estamos a viver uma situação excepcional. A pandemia alterou a nossa forma de viver no dia-a-dia, a forma como nos relacionamos e a forma como trabalhamos. Mas esta situação, como eu disse, é excepcional. A pandemia não veio para ficar. A vacinação vai vencer este vírus e normalizar o cotidiano. Segunda, não sabemos ainda o que vem a seguir. Já existem empresas a dizer que não vão voltar ao trabalho presencial, mas isto será mais uma vez algo excepcional. A verdade é que não sabemos como vai ser o trabalho depois da pandemia. Penso que todos concordamos com estes dois factos, a excepcionalidade do presente e a incerteza do amanhã. mas todos concordamos também que o debate acerca do teletrabalho é crucial e inadiável. Todos sentimos que o trabalho à distância e o teletrabalho vieram para ficar, mas sublinho, não sabemos ainda em que moldes. Existem muitos trabalhadores e empresas que desejam abandonar o trabalho presencial. Outros clamam ansiosamente pelo seu retorno. Alguns trabalhadores beneficiaram com a redução de despesas. Outros, pelo contrário, ficaram em situações críticas. Perante estas incógnitas, o Partido Socialista decide acrescentar ainda mais incerteza, mais entropia às relações laborais. Senhora deputada, há pessoas que se sentam em duas cadeiras ao mesmo tempo para esconder as suas posições. O PS conseguiu a proeza de se sentar em três. No Parlamento, quer legislar sobre teletrabalho. Na concertação social, o governo do Partido Socialista ainda debate esta matéria com as confederações patronais e sindicais. Em simultâneo, entrega-se a reflexões prolongadas sobre o mesmo tema num livro verde ainda em discussão. Desta forma, condiciona a feitura de uma legislação ponderada e maturada, condiciona a negociação coletiva e os parceiros sociais e condiciona o próprio significado do livro verde do futuro do trabalho. Parece-me, senhora deputada, que se começou a casa pelo telhado. Por isso apelo ao Partido Socialista das três cadeiras que de uma vez por todas se mudar. Respeite os parceiros sociais e estude e debata em sede de concertação social as medidas adequadas à regulação do teletrabalho. Foi isto que fez o Partido Social Democrata antes de propor medidas cirúrgicas no seu projeto de lei. Ouviu os parceiros sociais e só depois propôs as alterações cirúrgicas ao Código de Trabalho. Não como fez o Partido Socialista, que primeiro apresenta um projeto de lei fora do Código de Trabalho e, pasmem-se, dois dias antes deste debate vai a correr ouvir os parceiros sociais apenas para cumprir calendário. Termino, senhora deputada, foi na segunda-feira, como sabem, termino, senhora deputada, com duas perguntas. Não lhe parece precipitado, está a doer, não está? Pois está. Não lhe parece precipitado avançar com uma legislação avulsa, fora do Código de Trabalho, em cima do acontecimento, sem deixar um tempo de maturação, sem saber ao certo que teletrabalho os trabalhadores e empregadores desejam? Não considera que este assunto deveria ser previamente aprofundado em sede de concertação social, ouvindo os primeiros interessados no assunto do teletrabalho, em vez de os condicionarmos com uma legislação avulsa e precipitada? Disse.
Obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhora deputada, uma questão muito concreta, porque, de facto, ouvimos a senhora deputada referir que, em relação ao teletrabalho, deveria ser apenas por acordo entre a entidade patronal e o trabalhador. No entanto, parece-nos que há um PS a dois ritmos, o PS da Assembleia e o PS do Governo, que no livro verde sobre o futuro do trabalho e do teletrabalho defende o alargamento a trabalhadores, por exemplo, com doença crónica ou deficiência. Proposta esta que está também invertida na iniciativa do PAN, e a pergunta que se impõe é se o PS vai ou não acompanhar esta iniciativa ou se vai ficar aquém da ambição, por um lado, do próprio Governo e, por outro, de uma medida da maior justiça social.
Muito obrigado. Tem ainda a palavra, um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Tal como referiu ao Bloco de Esquerda, também o Partido Socialista, portanto, há 5 anos, portanto, e há 4 anos, votou contra as propostas, portanto, do CDS. Sobre a iniciativa e a posição, portanto, do Partido Socialista, parece-nos que ela não se enquadra, não está enquadrada de forma correta à situação de teletrabalho. A opção não pode ser entre trabalho presencial ou teletrabalho. A opção tem que ser, sim, a do trabalhador e o empregador conseguirem encontrar formas parciais de trabalho, seja 2 dias em casa, 3 dias na empresa, 3 dias na empresa, portanto 2 dias em casa, tem que existir de facto uma flexibilidade de forma a permitir o trabalho à distância e não criar uma distância entre as empresas e o trabalhador. Isto não é compatível com regras rígidas, como a que o empregador só pode chamar o trabalhador à empresa com 48 horas de antecedência. É não conhecer o mundo do trabalho, é não conhecer o mundo das empresas e não confiar na capacidade e o bom senso das partes. Daí perguntar diretamente à senhora deputada, portanto, se está o Partido Socialista disponível para mudar as regras e alterar regras como estas.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a senhora deputada Ana Catarina Mendes, do Grupo Parlamentar do PE.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria agradecer as perguntas que nos foram colocadas e quero começar por esclarecer o seguinte. Não há vários PS. Há um PS que, por acaso, ganhou as eleições, por acaso está na bancada do Governo, está na bancada, nesta bancada, que trabalha em conjunto. E, aos senhores deputados, escolham o argumento. É preciso escolher o argumento. O que está em discussão, o que está em discussão em concertação social e que em nada belisca a discussão que estamos a fazer aqui hoje, é o livro verde sobre o futuro das relações laborais, que entre muitas coisas, que entre muitas matérias, senhores deputados, também tem a matéria do teletrabalho. Também tem a matéria do teletrabalho. E há outra segunda nota que eu gostava de dizer. Há os que, quando dá jeito, acham que os parceiros sociais são absolutamente necessários. Quando não dá jeito, os parceiros sociais não são necessários. Não. Quando não dá jeito, os parceiros sociais não são necessários. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Para o Partido Socialista, o diálogo social, a concertação social, é sempre para respeitar. E por isso, ao longo do último ano, senhoras e senhores deputados, este grupo parlamentar, que anunciou em janeiro de 2020 que ia legislar sobre o teletrabalho, ainda não estava a pandemia com os efeitos que tinha, ainda o teletrabalho não era obrigatório, e o grupo parlamentar do Partido Socialista, aliás, fazendo fé e justiça ao seu programa eleitoral, já tinha dito que ia legislar sobre o teletrabalho. E por isso, nós estamos de acordo com os senhores membros do Governo, com o Governo, apoiamos, aliás, esta reflexão profunda que está a ser feita na concertação social, como estou certa que ouviremos da parte dos senhores secretários de Estado, que estão de acordo com as propostas que aqui se apresentam. Ninguém está a competir com ninguém, é só um PS, infelizmente, que estamos a governar para dar os mesmos direitos, igualdade de tratamento aos trabalhadores e as oportunidades a que as empresas possam modernizar. Senhoras e senhores deputados, há uma segunda nota que eu quero deixar em nome da bancada do Partido Socialista. Não esperem que a legislação do teletrabalho sirva aqui para fazer trincheiras entre todos nós. Porque ninguém me ouvirá dizer que qualquer uma das iniciativas que está em cima da mesa é tortuosa, é perniciosa. Não, é a visão dos partidos com os quais eu até posso não concordar, é a visão que cada um tem do mundo do trabalho, mas só há uma forma de dirimirmos isto em democracia. É aqui no Parlamento, num debate franco sobre as nossas propostas e em sede de especialidade. E ao senhora deputada Isabel Pires, eu proponho duas coisas. Porquê é que nós fazemos a lei extravagante e não colocamos pensos rápidos nos 7 artigos do Código do Trabalho? Eu não percebo a estranheza. Existe a lei dos acidentes de trabalho, existe a lei dos contratos especiais, existe a lei de segurança e saúde no trabalho. Alguma vez isso debilitou qualquer norma que esteja no Código de Trabalho? Do que se trata aqui? Do que se trata aqui, senhores deputados? Calma, isto precisa de serenidade também. Do que se trata aqui é de regulamentar o que já hoje existe sobre o Código de Trabalho e regulamentar as novas realidades que este tempo excepcional colocou, garantindo sempre uma coisa que eu não vejo em muitos projetos desta casa, é que há igualdade de tratamento, é que há uma preocupação com a segurança e saúde no trabalho, é que há uma preocupação com as condições de trabalho, é que há uma preocupação genuína com a privacidade e com a proibição do trabalhador ser importunado durante a hora do seu período de descanso, e isso está estipulado no artigo 7º do nosso diploma, no artigo 18 do nosso diploma, basta ler, e também no artigo 4º. Quanto às despesas, há uma coisa que nos divide. Esta bancada não acha que só por ir para casa por teletrabalho a empresa tenha que assumir todas e quaisquer despesas. Isso tem que ser objeto de